Começa agora o programa Fé Histórica, da Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafaiete. Apresentação, Pastor Daniel Dides.
Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Ativa FM. Estamos iniciando agora mais um programa Fé Histórica. Este é o programa da Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafaiete. Meu nome é Daniel Dides, eu sou pastor na Igreja Batista Histórica. Nós estaremos com vocês hoje até 11 horas neste programa e hoje estaremos falando sobre profecias bíblicas do dia do juízo. O pastor Adriano está comigo no estúdio hoje para este programa. Bom dia, pastor Adriano.
Bom dia, pastor Daniel. Bom dia, ouvintes da Rádio Ativa.
Bem, nós temos falado sobre as profecias bíblicas nesses últimos programas e nosso programa de hoje será sobre o juízo, o dia do juízo, o fato que um dia nós seremos julgados pelo Senhor. Agora, a Bíblia nos fala que existem dois destinos, existe a salvação e existe também a perdição. Duas realidades, ou a pessoa está salva ou a pessoa está perdida e temos uma eternidade à nossa frente. Isso quer dizer que a eternidade será exatamente igual para todos os salvos, ou seja, quem está salvo vai ter uma experiência idêntica à outra pessoa salva? Da mesma forma, será a mesma condição para pessoas perdidas na eternidade? Ou será que existirá alguma diferença na experiência da eternidade de pessoas que morrerem sem a salvação? Pastor Adriano, como que a Bíblia representa isso aí?
A Escritura Sagrada é muito clara a nos mostrar que há apenas dois destinos. No entanto, haverá uma diferença para as pessoas na experiência da vida por vir, seja na perdição, seja na salvação. A Bíblia diz, por exemplo, nos ensinos do Senhor Jesus Cristo, que aqueles que forem servos fiéis ao Senhor receberão autoridade sobre 10 cidades. Aqueles que foram fiéis ao Senhor, contudo, servindo aí com menos dons e talentos, receberão autoridade sobre 5 cidades. Esse ensino de Jesus mostra para nós que haverá uma diferença na percepção, no estado de glória, na experiência dos salvos na vida por vir. Jesus ensinou também o mesmo conceito quando ele estava se referindo aos perdidos, à situação dos perdidos. Nós temos uma parábola do Senhor na Escritura em que ele fala de servos negligentes, de servos maus. Por exemplo, eu lerei o texto, versículo 47 de Lucas 12 diz assim: o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não a soube e fez coisas que mereciam castigo, com poucos açoites será castigado. Então nós vemos que no ensino do Senhor Jesus Cristo há uma diferenciação na maneira como os perdidos experimentarão a punição na eternidade. Então a palavra de Deus nos mostra que haverá uma diferença na maneira como experimentamos a realidade do porvir.
Bem, então isso em si traz algumas implicações muito sérias para a maneira em que nós vivemos nossas vidas. Uma vez ouvi uma pessoa dizer: ah, eu não sigo a Jesus mesmo e eu não vou me converter. Então, se eu pecar mais ou se eu pecar menos, já não faz diferença, que eu já estou perdido mesmo. Eu vou é pecar o máximo que eu puder. Agora, pastor Adriano, o que você diria para essa pessoa?
Eu diria para ela que ela está enganada em primeiro lugar. Haverá uma diferença na maneira como as pessoas serão castigadas. Então, se alguém pecou muito ao longo de sua vida, ela experimentará mais sofrimento, mais castigo do Senhor na eternidade. Além disso, eu diria para essa pessoa que ela também está manifestando uma incredulidade contra a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus diz que as pessoas que continuam suas vidas em pecado irão para o inferno. E nós estamos vivendo no tempo em que podemos voltar-nos para Cristo com fé, com arrependimento de nossos pecados e ter a salvação em Jesus Cristo. Então essa pessoa, ela está perdendo tempo e ela está manifestando incredulidade com a palavra do Senhor e com o ensino do Evangelho. Além disso, essa pessoa precisa pensar que aquilo que a Bíblia fala a respeito da punição eterna é uma realidade permanente. Pessoas precisam parar e pensar sobre isso. É algo que não haverá possibilidade de mudança, de amenização ou de revogação. Então as pessoas deveriam voltar-se para o Evangelho, crer em Cristo, com arrependimento dos seus pecados e serem livres da ira vindoura, como diz a palavra de Deus.
Sim, isso é verdade. O Senhor Jesus Cristo falava muito sobre o dia do juízo. Creio que é uma realidade sobre a qual nós devemos pensar mais. Eu creio que nós não pensamos suficientemente sobre isso. As pessoas estão vivendo suas vidas de uma forma muitas vezes inconsequente, como se nunca terão que dar contas a Deus, como se nunca fossem responsabilizadas por seus atos. Isso realmente é uma realidade bastante triste. Bem, nós vamos agora ouvir uma música e em seguida ouvir parte de uma mensagem bíblica sobre esse assunto dos juízos de Deus.
Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor.
Você está ouvindo o programa Fé Histórica. É hora da exposição da Palavra de Deus.
Hoje nós vamos falar sobre o juízo. O juízo é um dos temas centrais na Bíblia. Serão julgados os vivos e os mortos. 1 Pedro capítulo 4, verso 5. Os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Então aqui nós vemos que ele julgará os vivos e os mortos. Todos que já viveram no mundo serão julgados, assim como todos serão ressurretos. Judas, verso 14, diz: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Judas aqui declara: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades. Está descrevendo que evento? A volta do Senhor Jesus Cristo, em que ele volta com o seu povo. E ele está voltando com o seu povo para quê? Verso 15, ele continua: para exercer juízo. Ele volta como juiz. Ele volta para julgar quem? Contra todos. E para fazer convictos todos os ímpios. Agora veja só essa palavra: e para fazer convictos. a pessoa será arguida pelos seus pecados, ela será acusada e ela terá que assumir, né, a responsabilidade que ela muitas vezes tem negado e não tem confessado os seus pecados. E veja a descrição que ele dá aqui dos ímpios, contra todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias, ou seja, não tem nenhum pecado cometido que Cristo não levantará e não levará em conta. E acerca de todas as palavras, até cada palavra que as pessoas com insolência proferem contra Deus. Jesus voltará para julgar todos. Agora aqui ele faz menção de todos e depois especificamente focaliza os ímpios. Mas é também certo que quando ele voltar, ele julga os justos. Veja, por exemplo, Romanos 14, verso 10. Tu, porém, por que julgas a teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Veja só, todos compareceremos. E aqui no contexto está falando dos cristãos, os irmãos. Porque ele diz todos, falando todos nós, inclusive os cristãos, compareceremos perante o tribunal de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E aqui ele diz que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Nós receberemos conforme nossas obras. Receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Ou seja, nós já olhamos que a alma mora no corpo, ela habita no corpo. Enquanto você está aqui no corpo, nessa vida, nessa terra, tudo que você faz é anotado por Deus. Modo de falar, né? Basicamente é que ele sabe tudo. E Deus um dia vai te julgar por tudo que você fizer por meio do corpo. A Bíblia não mostra, por exemplo, que os cristãos e os salvos, perdoados pelo sangue de Jesus, receberão pelo mal que fizeram por meio do corpo, ou seja, enquanto estavam vivos nesse mundo. Nós não receberemos o que nossos pecados merecem, porque Cristo paga pelos nossos pecados, ele é o nosso substituto. Mas a Bíblia está falando aqui no sentido abrangente, cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito. Os cristãos receberão pelo bem, os ímpios receberão pelo mal, cada um conforme o que tiver feito. E a Bíblia então afirma que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Vamos então para algumas outras referências, simplesmente ler uma série de versos para criar o quadro sobre o juízo. O primeiro que nós devemos olhar é em Salmo 98, verso 9. Porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Veja que o Senhor vem para julgar a terra. Capítulo 10 de Mateus, verso 15. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. E ele diz aqui da cidade que rejeita a mensagem dos apóstolos. Jesus envia e ele diz, olha, vai lá e prega a palavra de Deus cidade em cidade. Se a cidade não receber a mensagem, sai da cidade, sacode o pó das sandálias e segue em frente, vai para outro lugar e diz, olha, vocês não querem ouvir? Então fica registrado isso. E Jesus disse, no dia do juízo eu vou cobrar sério dessa cidade. E eles vão preferir estar na pele de quem era parte de Sodoma e Gomorra do que está na pele deles naquele dia. Quer dizer, uma coisa muito severa, não é? Muito forte a autoridade que Jesus dá aqui a seus mensageiros nessa questão. Nós falamos com as pessoas de Cristo e as pessoas rejeitam, as pessoas zombam, né? Eu fico pensando, gente, a pessoa nem faz ideia, né? O que ela está plantando para colher. Agora, o que a Bíblia mostra aqui é uma coisa muito importante que devemos notar. Existe no dia do juízo, juízo mais severo para uns do que para outros. Essencialmente, o princípio no qual a Bíblia mostra que isso funciona é o seguinte: a quem muito é dado, muito mais é cobrado. A quem menos é dado, menos será cobrado. Então, por essa razão também, Jesus fala nesse contexto exatamente para as pessoas que tiveram a oportunidade de ouvir o evangelho cristão. Mais será cobrado. Agora vamos para o capítulo 11 de Mateus, verso 22. E de novo, Jesus faz menção do dia do juízo. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tiro e Sidom, aqui no caso, são cidades que foram destruídas por tanta maldade. Deus profetizou que seriam destruídas e foram destruídas por guerra, deixaram de existir. E Deus diz das cidades que tinham visto os milagres de Jesus e não creram que elas seriam julgadas com mais severidade, com mais rigor do que Tiro e Sidom no dia do juízo. Então veja só, no dia do juízo nós vemos que quem vai estar presente? Os vivos e os mortos. O povo de Tiro e Sidom, eles estarão lá. O juízo envolve os vivos e os mortos. Então vamos continuar. Verso 24 do mesmo capítulo. Digo-vos, porém, menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. E essa questão também envolve a mesma questão das cidades que viram os milagres de Jesus e não creram. Agora vamos pensar um pouco aqui. Duas vezes Jesus menciona Sodoma. Numa ocasião ele menciona Gomorra. E ele diz que essas cidades que ouviram a mensagem do Evangelho e rejeitaram a mensagem do Evangelho numa pregação clara e um convite claro, receberão um juízo mais severo. Se Sodoma não fosse receber um juízo muito pesado, Cristo teria usado ela de exemplo para comparação? Então o que você vê aqui? A questão da luz é um fator, mas outra questão também é fator. Sodoma era uma cidade onde as pessoas eram perversas. A Bíblia está nos mostrando o quê? No dia do juízo, sofrerão juízo mais severo do que pessoas que têm uma vida de uma pessoa moral. Com certeza. Porque se não fosse, gente, Jesus não teria pego Sodoma como exemplo para dizer ainda vai ser pior do que eles. Porque para eles o negócio já vai ser bravo. Então o que Jesus está mostrando aqui é um princípio bíblico de que o juízo depende também, quanto mais degenerado moralmente a pessoa for, mais severo o castigo. Agora, onde que essas pessoas vão ficar no dia do juízo? Então a Bíblia fala dessas pessoas no dia do juízo sendo julgadas com mais rigor ou com menos rigor. Então existe diferença entre pessoa e pessoa no dia do juízo. E o dia do juízo é exatamente para essa finalidade. Continuando o capítulo 12 de Mateus, verso 36. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Então no dia do juízo as pessoas também darão contas. Essa palavra, darão conta, é uma palavra muito importante para entender o dia do juízo. O dia do juízo, irmãos, é retratado biblicamente como uma prestação de contas. Já lemos mais acima em 1 Pedro, hão de prestar contas. Vamos prestar contas. O dia do juízo, o que vai acontecer é que nós vamos chegar diante de Deus e dizer para Deus o que nós fizemos. Não é tanto que Deus vai falar, você fez isso. Nós seremos levados diante do tribunal, chegaremos perante Deus e diremos, eu, enquanto no corpo, fiz isso, e fiz isso, e fiz isso, e vamos contar tudo, vamos prestar contas. O Senhor me deu esses dons, o Senhor me deu essas capacidades, o Senhor me deu esse tempo de vida no mundo, e o que eu fiz com a minha vida foi isso. É uma coisa bastante aterrorizante, por um lado, né, as pessoas pensarem sobre isso. Vamos continuar no capítulo 12 ainda, no verso 41. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. O que Jesus diz aqui também é extraordinário para ajudar a entender a questão do juízo. No juízo, Jesus retrata como que as pessoas estão ali prestando contas a Deus diante de uma audiência. E Jesus diz, e olha, gente da sua geração, dessa geração em que ele estava vivo, quando forem prestar contas a Deus em juízo e prestar contas do que eles fizeram com a verdade, Jesus diz, vai ter ninivitas no auditório que vão levantar e dizer, gente, como que pode? Que coisa absurda! Nós nos arrependemos ouvindo Jonas! Jonas foi o profeta menos preocupado com a salvação de todos os profetas da Bíblia. Jonas foi lá e não tentou fazer nada para induzir ninguém a se arrepender, só falou o que tinha que falar. Daqui a 40 dias Deus vai arrebentar essa cidade. Só isso que ele falou. E o povo se arrependeu. E eles vão dizer assim, e vocês viram Jesus fazer milagre? Vocês viram Jesus falar com tanto amor, convidar, vinde a mim, e vocês não creram? Que coisa absurda! É essa a reação que pessoas vão ter no dia do juízo. Gente, a pessoa, que cenário que a Bíblia apresenta aqui? Então a Bíblia nos mostra que não há nada encoberto que não venha a ser revelado. A rainha do sul, pessoa de outra geração, vai estar presente no julgamento de pessoas daquela geração. Então a Bíblia mostra isso como um cenário em que todas as pessoas juntas estão ali para ver o julgamento e a justiça de Deus ser revelada em relação a cada coisa. Quando diz que leva em conta cada palavra frívola. Frívola quer dizer aquela palavra que você fala nem sem muito pensar, né? Não é que você meditou e concluiu realmente, é isso que eu devo falar, né? Preparou o discurso e foi lá e disse. Não, mas aquela palavra que você diz sem pensar. Quantas vezes falamos coisas que machucam as pessoas, né? Nós nem pensamos naquilo ali, pegamos e a pessoa, né, faz um pouco de raiva na gente, a gente pega e dá uma também na pessoa, né? E quer dizer, Jesus disse até isso aí, no dia do juízo vai ser levado em conta. Uma avaliação absoluta da vida da pessoa, né? No dia do juízo vai ser assim, o levantamento absoluto da vida da pessoa. Veja só o que está passando esse verso que nós lemos de Mateus 12. A importância da pessoa aproveitar as oportunidades. gente que teve a oportunidade de ouvir Jesus e não ouviu, Jesus disse, olha gente, a rainha do sul vai dizer, eu lá em outro país ouvi falar que tinha um cara chamado Salomão que era muito sábio, eu nem acreditei muito não, mas eu vim para ver. E vocês tiveram a oportunidade de ouvir Jesus? Agora tem gente aí que você fala e convida, e a pessoa sabe, tem igreja que ensina a Bíblia, que fala da palavra de Deus, e a pessoa, incomoda com isso não, eu quero saber não. A Bíblia nos mostra então que isso aí tudo será também uma realidade no dia do juízo. Vamos para Mateus 23, verso 14. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para o justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Aqui Jesus fala desses fariseus, que eles tinham essa prática de tomar as casas das viúvas, era uma prática assim bastante desumana. Jesus disse, olha, vai sofrer juízo mais severo, vai ser mais condenação. Então essas atitudes das pessoas também serão levadas em conta e também trarão juízo sobre as pessoas. Quanto mais você fizer injustiça, mas para dar contas do dia do juízo. Então, para que o dia do juízo? Bem, o dia do juízo tem dois propósitos principalmente. Pode ser que tenha outros, mas dois propósitos principalmente. O dia do juízo tem o objetivo de que Deus seja glorificado no sentido de todo joelho se dobrar e toda língua confessar diante de Jesus Cristo que realmente Ele é Senhor, Ele é soberano e que Ele é justo. E que Deus seja glorificado em sentenciar as pessoas. Não é o propósito de Deus que Deus simplesmente lance os ímpios no inferno sem nunca ter uma conversa com eles sobre o que eles fizeram. Mas elas vão chegar e prestar contas a Deus e vão admitir e confessar para Deus, eu fiz isso, isso e isso. De forma que as pessoas dirão para Deus, o que o Senhor está para fazer comigo é justo, é o que eu mereço. E dará glória a Deus. Mas também existe um propósito do dia do juízo como um dia de recompensa para o povo de Deus e recompensa para os ímpios. Agora vamos entender uma questão aqui. O que a Bíblia nos passa é essencialmente o seguinte, o inferno, por ora, é o mesmo para todos. Não existe distinção no inferno. Quem está no inferno, está no inferno. É tudo igual. O céu é também tudo igual para todos. Agora, até no dia do juízo. E no dia do juízo, e não antes, é que Deus recompensa as pessoas, especificamente pelo modo de vida que levaram. Então, por exemplo, existe galardão para o crente? Existe galardão. Que dia que você vai receber o galardão? Não antes do dia do juízo. Não antes. Naquele dia. A Bíblia diz, eis que vem o Senhor, e com Ele está o seu galardão, quando ele voltar como juiz, e não antes disso. Então, nós veremos que no dia do juízo, Deus mostrará a sua justiça, revelará a sua justiça, e as pessoas então receberão conforme o bem ou o mal que tiverem feito. Isso indica, irmãos, que no dia do juízo, Deus fará distinção entre justos e justos e distinção entre ímpios e ímpios. Será uma questão onde Deus dará as recompensas para os salvos e onde Deus também dará o castigo merecido especificamente para cada injusto. Então você vê, por exemplo, que tem injustos que serão julgados naquele dia com mais severidade do que outros. A partir dali, nós entramos na eternidade. O galardão continua sendo nosso por toda a eternidade. Deus sabe como recompensar. O que a Bíblia nos indica é que o galardão que nós recebemos será nosso para sempre. E eternamente usufruiremos desse galardão. Também no caso dos ímpios, o que eles fizerem de pecado será retribuído justamente e será pior para uns do que para outros. E assim irão para dentro da eternidade afora e haverá graus de punição entre os injustos e os injustos. A palavra galardão é uma coisa além da vida eterna. Galardão significa recompensa. A Bíblia nos fala que até por um copo de água fria que você der por alguém, por amor a Cristo, não ficará sem galardão. Quer dizer, cada obra especificamente que você fizer, Jesus Cristo vai te recompensar por aquele detalhe. Por aquele detalhe individualmente. Então, quer dizer, pessoas receberão na vida eterna mais galardão do que outras, entre os salvos. E pessoas receberão mais recompensa por suas obras. Então, o dia do juízo vai avaliar isso aí. Os salvos, no juízo, Deus avaliará o que elas fizeram. E então, por cada coisa que eles fizeram por Cristo, elas receberão, além da vida eterna, recompensa e galardão. Por isso, o dia do juízo é importantíssimo para o cristão também. No dia do juízo, ele vai olhar todos esses detalhes aí. Deus, além de nos dar a entrada no céu, ele nos dá também galardão. O ímpio, por outro lado, conforme o ímpio tem feito, Deus vai cobrar dele individualmente o que ele fez. Agora vamos para Lucas capítulo 12, vamos para uma outra parábola que nos ajuda a esclarecer mais sobre o juízo. Vamos ler a partir do verso 35. E aqui nós temos essa parábola do servo vigilante. Lucas 12, 35. Cingidos estejam os vossos corpos, e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar, ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Então olha só, Jesus compara aqui a volta dele com essa questão de um dono da casa chegando, o pessoal ali que está responsável pela casa, os mordomos. Ele diz, é bom o pessoal estar preparado, vigiando, para que quando ele chega e bate na porta, o pessoal não, tipo assim, esconde tudo, né? Para não ser assim. Mas está todo mundo assim, preparado realmente, chegar lá logo, abrir a porta e o dono não chegar, não é estranho. É, o que vocês andaram plantando aqui na minha casa? Quer dizer, essa parábola de Jesus é muito rica, porque ele fala da questão da prontidão, porque nós não sabemos quando Jesus vai voltar e quando será o dia do juízo. Se for hoje, será que nós estamos preparados? Ou seja, como estar preparado? Se arrependendo do pecado já e prontamente seguindo Jesus Cristo. Se nós não nos arrependemos ainda do pecado, então nós não estamos prontos e nós seremos apanhados sem a salvação e o perdão de nossos pecados. Então veja o verso 38 agora. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles se assim os achar. Ou seja, Jesus já está dizendo, vocês não vão saber quando que eu vou voltar. Então fica assim, preparado o tempo todo. E o verso 39 diz então, sabei porém isso, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. A hora em que não cuidais. A Bíblia sempre diz, na hora em que você não imagina é que Jesus vem. O ladrão é assim, ele não manda aviso, não manda recado. Pessoas, se quiser prevenir, tem que vigiar sempre. E assim também em relação à volta de Jesus. Verso 41, vamos continuar. Então perguntou-lhe Pedro, Senhor, proferes essa parábola para nós ou também para todos? Disse-lhe o Senhor, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que ele confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo, meu Senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer e a beber e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então, o Senhor Jesus aqui mostra três casos aqui no dia do juízo. Ele diz do fiel, mordomo fiel, que cuida bem, que faz tudo, e que quando o dono da casa chega, não tem nada de que se envergonhar. Esse aí entra na recompensa, esse aí, a Bíblia diz, será dono de tudo, confiará todos os bens, será herdeiro do reino de Deus, teria a ideia. Agora vocês também têm aqui o outro, o que pensa assim, ah, o Senhor está demorando demais, será que ele vem mesmo? Ah, sei lá, nem vai voltar não. Porque representa o quê? As pessoas que não acreditam que Jesus vai voltar, não acreditam que haverá um dia do juízo, não acham, né, que a Bíblia realmente é verdade, e ficam nessa, que tanta gente hoje está achando, né, que, ah, não, está tranquilo, está seguro, esse negócio aí não vai acontecer nunca. Agora, olha só, essa pessoa, Jesus diz, essa pessoa começa a fazer o quê? Começa a fazer aquilo que é impróprio e incorreto. Vamos olhar as coisas que ele destaca aqui. Ele começa, em primeiro lugar, a espancar os criados e as criadas. Ou seja, ele começa a agir de um modo pecaminoso em relação ao próximo, a fazer injustiça, fazer o mal, ser desonesto, fazer crueldades com as pessoas. E também diz a comer, a beber e embriagar-se. Agora, a questão, o que tem aqui de comer e beber? A questão, gente, que ele é um mordomo, sabe o que ele está fazendo? Ele está indo lá e abrindo a geladeira do dono e comendo o que é do dono, o que não é dele. Ou seja, geladeira não, né, que naqueles dias não tinha, mas se fosse. Agora, o que nós vemos aqui é o seguinte, que Jesus mostra que essas pessoas começam a errar em dois âmbitos. Um em relação ao próximo, não amando o próximo como devido. E outro em relação ao dono, que é Deus, que começa a fazer aquilo que é errado em relação a Deus. No tempo que é reservado, que deveria ser para Deus, ele não reserva tempo para Deus. Naquilo que Deus exige em termos de adoração e de culto a ele não presta. Ou seja, ele rouba aquilo que é devido de Deus. E nisso, ele está representado aqui na parábola comendo a comida do dono da casa que não foi autorizado ele comer. E Jesus disse que o que fizer isso, ele vai ser apanhado em flagrante e será castigado, será punido. E a Bíblia ainda diz o seguinte, versos 47 e 48, muito interessante. Se ele sabia da vontade do Senhor e não se aprontou, qual que será a punição? No verso 47, se ele sabia, ele será punido com muitos açoites. No verso 48, se ele não sabia, mas fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Deixa eu te perguntar uma coisa. Um homem que nunca ouviu falar de Cristo, nunca ouviu falar do Evangelho, ninguém nunca levou o Evangelho até ele. Ele peca? Ele faz coisas dignas de reprovação? Ele peca. Ele vai ser condenado? Vai ser condenado, porque ele é pecador. Ele precisa de um salvador. Mas o que sabe de Cristo, sabe do Evangelho, sabe plenamente que a Bíblia condena suas ações, ele vai lá e pratica a si mesmo. Ele será punido mais severamente. Aquele a quem muito é dado, muito lhe será exigido. Ou seja, quanto mais ela tem a oportunidade de entender, mesmo que ela não entenda. Mas, por exemplo, em nossa cidade, nós temos igrejas abrindo e pregando a Bíblia e pregando arrependimento em muitas localidades. As pessoas não podem dizer, ninguém estava falando de Jesus perto de mim, não. Pessoa que não tem interesse, não tem curiosidade, sabe que Deus existe, não pega se deslocar nem para procurar uma igreja. É muito sério, gente. Então, a Bíblia mostra que essas pessoas serão condenadas mais severamente. Essa questão, mais açoites, punido com muitos açoites ou pouco açoites, o sofrimento real que essas pessoas terão que suportar durante a eternidade será pior do que as outras pessoas. E olha, mesmo no lago do fogo, quando as pessoas foram lançadas para dentro do lago do fogo, vai ter gente que vai saber... Eu estou aqui numa condição que se eu pudesse trocar pelo outro que ainda está aqui no lago de fogo também. Mas eu gostaria de poder trocar pela condição dele, porque ele não está sofrendo tanto quanto eu estou. Então nós temos que entender que isso é muito sério que a Bíblia fala aqui. Não é somente a separação de Deus. Existe também a punição específica por cada pecado. Porque a Bíblia diz que Deus é vingador. A mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. E não deixará nada sem justiça.
Bem, estamos encerrando agora o nosso programa desta manhã. Semana que vem, se Deus quiser, continuaremos esse assunto, dando mais alguns detalhes do que a Bíblia ensina. Mas eu quero fazer um convite a você que está nos ouvindo a nos fazer uma visita. Nossa igreja é localizada em Conselheiro Lafaiete, na rua José Coelho, número 600, no bairro Jardim Cachoeira. Nossas reuniões no domingo são 9h30 e 19h30.
Convidamos também você que mora em Congonhas e na região para visitar-nos na rua São João Del Rey, número 177, bairro Cristo Rei. É o endereço da nossa congregação na cidade de Congonhas, Minas Gerais. Os cultos são no domingo às 19 horas. Também na cidade de São João Del Rey, nós temos uma congregação na rua Tomé Portes Del Rey, número 438, no bairro Matozinhos. O culto é às 9 horas da manhã no domingo.
E você também pode obter mais informações sobre nossa igreja através da internet. Nós temos um site, é batistahistorica.org.br. E temos um canal no YouTube onde você pode ver mensagens da nossa igreja. É só procurar Igreja Batista Histórica Pastor Daniel e você nos encontra no YouTube também.
Nas quartas-feiras oferecemos um curso de teologia na nossa igreja em Conselheiro Lafaiete. O curso é dividido em etapas mensais. Então você que deseja estudar teologia é convidado a participar de uma aula experimental. Quarta-feira às 19 horas no endereço da igreja em Conselheiro Lafaiete.
Nas quintas-feiras nós temos reunião de oração e estudo bíblico em Lafaiete às 19h30. Vamos ficando por aqui, que vocês fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo e a bênção do Senhor esteja sobre vocês até semana que vem.
A Igreja Batista Histórica apresentou Fé Histórica, um programa da Igreja Batista Histórica de Conselheiro Lafaiete. De volta no próximo sábado às 10h30 da manhã, aqui na Ativa FM.